Olá, pessoal! Como é? Já conseguiram ler pelo menos a unidade 1 da apostila? Eu tenho a certeza que sim, já leram. Hoje nós vamos ter o nosso segundo encontro. Novamente uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Eu quero e espero, sinceramente, que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Sempre dizendo a vocês que, uma vez mais, eu estou me pautando como roteiro do nosso conteúdo programático a apostila, o livro texto que foi passado a todos vocês. Portanto, essa segunda aula é o final da unidade 1 do livro Estado, Governo e Mercado do nosso curso de especialização em gestão pública. Nesta aula, nós vamos aprofundar um pouquinho a discussão da matriz liberal, do pensamento liberal. No meio, no segundo tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre Karl Marx e a matriz marxista. E vamos finalizar falando um pouquinho dessas mudanças na sociedade no final do século XIX, início do século XX, e as relações, os impactos que isso teve sobre as matrizes marxista e liberal. Recapitulando um pouquinho, então, a aula que nós tivemos, a primeira aula, se eu pudesse fazer um resumo bastante interessante do que nós já vimos, a gente viu o seguinte, né, pessoal? Que as sociedades têm que responder ao seguinte questionamento, e vocês... Eu novamente coloco o pêndulo que nós vamos utilizar ao longo das nossas aulas. À esquerda nós temos o pêndulo indo em direção ao Estado e à direita nós temos o pêndulo indo em direção ao mercado. De maneira tal que a regulação das relações sociais dentro de um determinado Estado vão da direita para a esquerda, ou seja, do liberalismo, que é a menor intervenção do Estado na sociedade, obviamente, né? Quer dizer, nós já vimos isso, ou aproximamos esse conceito na aula 1, e no marxismo, que, em contraposição ao liberalismo, é a maior intervenção do Estado na sociedade ou na economia. Feita a recapitulação, vamos passar, então, à matriz liberal, que surge... como nós já vimos nas correntes filosóficas lá atrás, no século XVII, século XVIII, formando o fundamento, o alicerce do que se conhece ou se conheceu ou se denominou como liberalismo. Alguns pensadores franceses e ingleses, à época muitos filósofos, trataram de discutir nessa época as relações entre Estado e sociedade e tentando que ficasse bastante definido, quer dizer, o que era Estado e o que era a sociedade civil. Isso começa lá, então, no século XVIII. A matriz liberal, ela tenta, de alguma maneira, no seu início, acabar com as políticas mercantilísticas. Olha, nessa época, quer dizer, economia era mercado, né? Quer dizer, transação. Lembre-se dos descobrimentos, lembre-se das pessoas saindo dos campos, indo para as cidades. Portanto, o que era mercado era uma coisa muito... era mercantilista, não é? Não havia produção como nós entendemos hoje. Isso vai até, mais ou menos, até a Revolução Industrial. Portanto, a história liberal do século XVIII, ela, de alguma maneira, avança na explicação das relações entre o Estado e a sociedade civil organizada. Sem sombra de dúvida, o primeiro grande pensador que tenta e dá uma visão, e eu trouxe ele porque ele dá uma visão muito clara do mercado, essa transparência que vocês estão vendo aí, é o Adam Smith, que é considerado, sem sombra de dúvida, o pai da economia, não é? E talvez seja o mais famoso dos pensadores liberais. Ele escreve um livro muito famoso, que é Uma Investigação da Causa e da Natureza da Riqueza das Nações, lá em 1766. Esse livro é conhecido, num nomezinho pequenininho, como A Riqueza das Nações. O que, que diz o Adam Smith na Riqueza das Nações? Diz o seguinte, ele, de alguma maneira, fundamenta aquilo que os outros filósofos já estavam falando. Olha, o próprio mercado possui um mecanismo de autorregulação. A acumulação de riqueza só acontece com o trabalho livre sem a intromissão do Estado. Os preços dos bens e serviços têm que ser praticados e se dão e se estabelecem quando o mercado é livre. Sem, de novo, hein, pessoal? Por isso liberal, sem intervenção do Estado. Olha o pêndulozinho indo para a direita, né? Bastante liberal. Ele diz mais, ele diz o seguinte, olha, no liberalismo, a pessoa, quando trata dos seus próprios interesses individuais, tratando dos seus interesses, quando eu trabalho para mim, eu contribuo para a formação da riqueza nacional. Portanto, eu, quando trato dos meus interesses privados, eu estou promovendo o interesse da sociedade. Isso está escrito pelo Adam Smith, lembre, lá em 1776. Ele diz que o crescimento de uma nação, portanto, o desenvolvimento, aqui é uma diferença grande, né? Você sabe, por exemplo, você que está aí me vendo, me assistindo, qual é a diferença entre desenvolvimento e crescimento? O que é crescimento econômico e o que é desenvolvimento econômico? Em crescimento econômico parece que está claro e a gente consegue já racionalizar, né? Se a economia cresce de 0 ou de 100 para 120, houve um crescimento de 20. Está claro? Quando a gente fala que o PIB cresceu 20%, é isso. Agora, houve desenvolvimento? A priori você não pode responder, porque o conceito de desenvolvimento econômico agrega qualidade. Só haverá tido desenvolvimento, pessoal, se houve distribuição de riqueza, ou seja, se a qualidade desse crescimento foi boa, se não houve, por exemplo, maior concentração de renda. Portanto, o conceito de crescimento, de desenvolvimento econômico, perdão, ele agrega qualidade, né? Qual é a qualidade desse crescimento? E aí, voltando aqui para o Adam Smith, ele dizia, olha, o crescimento se dá através do livre mercado e aí também se dá o desenvolvimento econômico, através da divisão do trabalho, quer dizer, das especializações. Quanto mais especialista, mais eficiente eu seria. Tem a célebre frase, todos já ouvimos falar, na mão invisível do Estado, né? Que esse conceito da mão invisível, esse termo mão invisível, quem estabeleceu em primeiro lugar foi lá o Adam Smith, de novo, no seu livro A Riqueza das Nações. Então, o mercado, ele possui uma mão invisível que conduz os agentes econômicos para uma situação ótima, que é a eficiência maior econômica. Então, vejam que essa é uma discussão bastante liberal. Você aí... Parada, Smith, onde é que devia ficar o Estado? Olha aí embaixo dessa transparência. O Estado devia proteger o território contra as agressões externas, proteger os seus cidadãos das injustiças e opressão dos demais, portanto, fazer leis e fazer cumprir leis, e manter as instituições e obras públicas. De alguma maneira, Adam Smith consegue reunir no seu livro o ideário do liberalismo econômico. Essa transparência que nós estamos mostrando tenta traduzir para uma linguagem mais moderna, mais contemporânea, aquilo que o Adam Smith disse lá em 1776. Vamos lá. O que é o liberalismo clássico, então, né? Nesse quadrinho de baixo aí dessa transparência? O liberalismo clássico defende as liberdades individuais, a igualdade de todos os cidadãos e de todas as organizações perante a lei, o governo se limitando a fazer leis, né? Estabelece o direito da propriedade individual, os direitos naturais que as pessoas e os cidadãos possuem, e, obviamente, o respeito às liberdades civis e a menor interferência do Estado na economia através, por exemplo, das restrições fiscais, que isso aí é imposto. Liberalismo, portanto, pessoal, é uma corrente política que abrange diversas ideologias históricas e atuais, que proclama como devendo ser o único objetivo do governo, lembre-se, já vimos o conceito de governo, a preservação da liberdade individual. É, pois, um sistema baseado na defesa dessa liberdade individual, nos campos político, econômico, religioso, intelectual, etc., e contra as ingerências coercitivas da intervenção do Estado. Se eu tivesse que estabelecer um conceito com tudo que nós falamos de liberalismo e resumir, tentar agrupar de uma maneira bastante simples, é verdade, quais são os seus princípios básicos, vejam aí nessa transparência. Leiam comigo. Liberalismo pode ser definido como um conjunto de princípios e teorias políticas que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. Neste sentido, pessoal, todos aqueles que são liberais são contrários ao forte controle do Estado na economia e, obviamente, na vida das pessoas. E eu tentei resumir ou fazer quatro princípios básicos do liberalismo, que são, e já comentado por diversas vezes aqui por mim, a defesa da propriedade privada, a liberdade econômica, quer dizer, o livre mercado, as pessoas podem fazer o que quiser sob o ponto de vista da produção e da gestão dos fatores da produção, a mínima participação do Estado na economia, quer dizer, o governo possui, portanto, limitações bastante fortes, e a igualdade de todos perante a lei. Deu para compreender? Ora, se ficou alguma dúvida, eu insisto, deem uma olhadinha no livro-texto, porque isso aí está mais detalhado lá, né? Eu acho que as nossas aulas servem como um complemento àquilo que você já leu, que eu tenho certeza é o que você já fez, né? Se não leu, ainda há tempo de dar uma olhadinha na apostila. Passemos, pois, ao segundo momento desta nossa segunda aula, que é falar um pouquinho sobre o contraponto ao liberalismo, que é o que o livro chama de a matriz marxista. Fundamenta-se também, e aí nós temos também alguns filósofos, mas aí concentra-se mais numa pessoa, se eu tivesse que pegar, que dá inclusive o nome ao lado esquerdo do pêndulo, né, que é a matriz marxista, a Karl Marx, na Alemanha. Marx e Hegel, que foi seu professor, eles começam a estudar o movimento dialético das classes da então Europa do século XIX e dizem o seguinte, olha, a história não é uma mera sucessão temporal de fatos e de diferentes formas de organização social da produção. Aí existe o propulsor da sociedade, do desenvolvimento da sociedade, é aquilo que Marx chamava da luta de classes. E essa luta de classes levaria ao desenvolvimento, segundo ele, completo das sociedades. Na teoria marxista, existe, portanto, uma classe dominante, né, que exerce o poder sobre as classes dominadas. E essa seria a principal razão, segundo Marx, do surgimento da intervenção do Estado na economia. Marx tem algumas palavras-chave que nós vamos falar um pouquinho para poder tentar entender as diversas conformações de Estado que se dão ao longo do século XIX, começo do século XX. Quer dizer, são conceitos-chave. O primeiro deles é com relação a quem detém os meios da produção. Lembre-se que lá na matriz liberal, a gente falava que eram os indivíduos. O Estado, aqui não, aqui o Estado é aquele que detém o poder sobre os meios de produção. Então, terra, capital, e trabalho, né? A terra, a matéria-prima, o capital, as máquinas, a tecnologia, e o trabalho do homem. Então, nesse aspecto, o Estado é que deteria o poder sobre esses fatores da produção. O modo de produção para Marx, portanto, é da combinação desses três fatores, e as relações da produção se desenvolveriam, como nós falamos ainda, entre classes dominantes e classes dominadas. Para Marx, nada mais natural do que a classe dominante impor os seus desejos sobre a classe dominada. Ao examinar essas relações entre a sociedade da época, segundo Marx, mormente dentro da sociedade capitalista, Marx iria formular o que foi conhecido como a sua teoria do valor e tentar identificar, de acordo com essa teoria do valor, aquelas leis que seguiam ou deveriam reger o capitalismo. Tentar compreender a concepção de Marx sobre o funcionamento do capitalismo é fundamental para nós entendermos por que ele chega à conclusão que o capitalismo é baseado na exploração do proletariado, portanto dos trabalhadores, pelo capital ou pela burguesia. De novo, aí as duas classes, a classe dominada como sendo os trabalhadores e a classe burguesa como sendo a dominante, aquela que detém o capital. Marx acha, então, que deveria haver uma passagem do capitalismo para o socialismo, através do que nós vamos, através da luta de classes, que nós vamos ver em seguida, e que, para o progresso da humanidade, isso deveria acontecer, a luta de classes. Essas relações entre a sociedade, as classes, os meios e as relações da produção estão muito bem descritas em duas obras de Marx, o Manifesto Comunista, mas principalmente no Capital, que foi publicado em 1867. Começou a ser escrito por Marx, Marx morre durante a confecção desse livro, e um outro autor, que era colega de Marx, Engels, consegue, então, acabar, sobre os manuscritos do Marx, a publicação do livro Capital, que reúne os postulados básicos daquilo que Marx define como a matriz socialista. Para Marx, essa sociedade, essa classe operária, a classe, portanto, dominada, subjugada, deveria estar organizada em um partido, e este partido deveria destruir a classe dominante. Aí, a luta de classes a que Marx se refere. E organizar um novo Estado capaz de acabar com a propriedade privada nos meios da produção. Como eu falei há pouco, e vocês já sabem, para Marx os meios da produção deviam pertencer ao Estado. Portanto, o mundo ideal de Marx, ele surge no capitalismo, passa na luta de classes dominante e dominada por socialismo e culmina no comunismo, que seria, então, o fim da luta de classes e o objetivo do desenvolvimento total e pleno da sociedade. Dentro da teoria do valor a que eu me referi, Marx tem um conceito, e eu não posso falar sobre o marxismo sem tocar naquilo que ele chama na sua obra de a mais-valia. Vocês com certeza ouviram falar sobre a mais-valia, a teoria da mais-valia, que, em síntese, é o valor que o trabalhador cria além da sua força de trabalho e que é apropriado pela classe dominante, no caso aqui, pelo capitalista. Não entendeu, né? Eu vou tentar fazer através de um exemplo. Olha só, para Marx, se uma pessoa, por exemplo, gastasse 2 horas para fazer um sapato e essas 2 horas correspondessem a um determinado salário, entendeu? 2 horas é o tempo para fazer um sapato, um par de sapatos, e esse par de sapato é o salário. Quer dizer, quando a empresa vende o sapato, o capitalista paga o valor desse sapato ao trabalhador. Mas o trabalhador não produz um sapato só durante o dia. Se ele trabalhar, sei lá, 8 horas, ele produz mais sapatos. Mas se o capitalista pagar ao trabalhador somente o preço de um sapato, E vender mais sapatos que um trabalhador tenha fabricado, a isso chama-se apropriar-se do trabalho que é inerente à classe trabalhadora. A isso, nós capitalistas, nós não, né? Vocês, ou aqueles que se denominam capitalistas, chamam de lucro. Portanto, para Marx, o preço justo do salário do trabalhador é a venda total de todos os sapatos. Porque, lembre-se, os meios de produção não são individuais, pertencem ao Estado. Portanto, o sapato vale aquilo que é gasto em horas de trabalho do trabalhador para a confecção daquele sapato. Deu para entender? Se não deu, dê uma olhada nessa transparência e dê uma passadinha também lá na apostila, porque lá há outros exemplos. Mas, se eu puder resumir, mais-valia é o valor que o trabalhador cria, o preço de um sapato, nesse exemplo que eu estou trabalhando, e é o seu salário, e que produz a mais do que isso. De novo, se ele num dia consegue fazer 8 pares de sapato, mas ele recebe só um sapato de salário, esses sapatos que foram vendidos e que não foram incorporados a salário, é a mais-valia, aquilo que Marx chamava mais-valia. Que no regime capitalista, como eu brinquei há pouco, né? Eu, você, a gente chama de lucro. Ora, se eu pudesse tentar resumir o que é então o marxismo, o que é a corrente ou a matriz marxista, tal qual fizemos com o resumo do liberalismo, marxismo, eu tentei fazer essa transparência, tentar também resumir numa tela todo aquilo que nós vimos sobre Marx. Marxismo é o conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais, elaboradas primariamente por Karl Marx e Engels, que já foram citados, e desenvolvidas mais tarde por outros autores, baseado na concepção da dialética da história, quer dizer, da luta de classes, e interpreta a vida social conforme a dinâmica da base produtiva das sociedades. Quais são os seus princípios básicos? A crítica feroz ao liberalismo econômico, como nós falamos, é uma contracorrente do liberalismo econômico, sobretudo a livre concorrência. Possui o comunismo como objetivo final, capitalismo a primeira etapa, socialismo a segunda etapa e comunismo o objetivo final, onde, então, a sociedade teria todas as suas necessidades satisfeitas. E o Estado deve atuar fortemente na regulação da economia, tentando evitar os abusos típicos do capitalismo. Ok? Então, gente, o que nós fizemos até agora? Nós vimos a matriz liberal, nós vimos a matriz marxista. Vamos agora tentar finalizar esse segundo encontro sobre o terceiro item da nossa segunda aula, que é falar um pouquinho sobre as mudanças da sociedade capitalista no final do século XIX. Porque lá, na nossa terceira aula, na nossa aula final, nós vamos então falar sobre os modelos de Estado que surgiram ao longo do século XIX, século XX, até o período atual. Se eu pudesse, de alguma maneira, resumir tanto a primeira aula como a segunda aula, a gente viu que o século XIX, que é o período temporal que nós estamos falando até agora para a compreensão da conjuntura, lembre-se que eu falei? A gente tem que estudar a história, a estrutura, os fundamentos estruturantes para poder entender a conjuntura atual. A gente vem falando, então, que o século XIX foi marcado por mudanças maravilhosas em toda a humanidade, principalmente nos países europeus. De alguma maneira, o século XIX inicia aquilo que a gente conhece hoje como a era moderna, né? A modernidade. É ela que dá esse século, quer dizer, que nos dá as bases de uma sociedade alicerçada nos modelos sociais, políticos e econômicos que nós conhecemos antes, seja tanto no nível de governo, quer dizer, nas democracias, nas ditaduras, no tipo de economia, vem daí, vem do século XIX. As bases estão aí. a grande revolução que acontece sob o ponto de vista da produção e do desenvolvimento da humanidade é a Revolução Industrial, que trouxe o cavalo vapor, a mecanização, portanto, dá um novo ritmo. Você consegue agora produzir em grande quantidade, à medida em que as máquinas começam a substituir o trabalho manual. Surgem os grandes mercados na cidade e aquela coisa da linha artesanal. Lembre-se que eu falei que ter um sapato naquela época, ou fazer um sapato, ou comprar um sapato, poderia ser comparado hoje a, por exemplo, ter um automóvel, comprar um automóvel. Então, centenas de assalariados têm acesso, começam a ter acesso no século XIX e início do século XX, a esse mercado de consumo fabuloso que vem dado principalmente pela Revolução Industrial, que ocorre lá na Grã-Bretanha, como vocês já sabem, que estabelece, então, um sistema produtivo que, para aquela época, produz ilimitadamente bens e serviços em escala mundial. Eu tentei também fazer uma transparência com quatro itens bastante importantes, está aí na tela, que marca a transição do século XIX para o século XX. A gente tem, então, como no primeiro item, a gente começa a entrar numa nova era tecnológica, surge aí nessa transição os inventos da eletricidade, do petróleo, do motor, a gente consegue fazer a indústria pesada de base na área de ferro, de ligas, de metais, as indústrias começam a ser baseadas nas ciências. No segundo item, há efetivamente um incremento forte da demanda ou do mercado consumidor. Olha só que interessante, né? Na Europa, a população cresce, então, de 1870, final lá do século XIX, já entrando em 1900, no século XX, a população cresce de 290, 300 milhões para 430, 435 milhões de pessoas. Olha só como se incorpora maravilhosamente um mundo novo de consumidores no mercado, tanto de trabalho quanto de consumo. E os Estados Unidos passam quase de 40 milhões, praticamente mais do que dobram a sua população, passando de 1870 a 1910 para 92 milhões de pessoas. Ora, com isso acontece também uma maior competição internacional. Até então as economias eram autarquias, né? Autarquias em economia, quer dizer, economias fechadas, né? Eram economias, mercados fechados, você raramente conseguia produzir aqui e vender lá, exceto as matérias-primas que ocorrem lá no mercantilismo, que a gente já falou. E começa a surgir, fruto das conquistas, sejam através do poder econômico, bélico, comercial, os grandes impérios, né? Eu diria que lá nos anos, nesse ano aí, no início dos anos do século XX, por exemplo, né, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, era o império onde o sol nunca se punha, né? Sempre havia sol sobre território inglês. Tamanha extensão que o império da Grã-Bretanha, o Reino Unido, teve, a importância que a Inglaterra teve no mundo. Assim foi com a França, que também com Portugal, enfim, com a Alemanha. Então, a gente tem, no final do século IX, indo para a transição do século XX, a gente tem esse cenário. Se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei, eu diria que, apesar do crescimento econômico sem precedentes na história da humanidade, eu quero crer que o século XIX, início do século XX, esse crescimento foi maravilhoso, ele deu alguns créditos àquilo que a Adam Smith falava lá, né? Quer dizer, da matriz liberal. Houve crises periódicas, obviamente, finalzinho do século XIX, entrando no começo do século XX, mas houve um crescimento da renda, com desigualdades, é verdade, com muitas desigualdades. Eu quero crer que o século XIX, essa transição do século XIX para o século XX, tenha sido, talvez, como eu disse, o período mais maravilhoso sob o ponto da conquista dos elementos da produção e que estabeleceu as bases para o mundo contemporâneo como se conheceu durante o século XX. Mas sobre o século XX nós vamos falar na nossa terceira aula. Nós estamos encerrando agora essa segunda aula. Eu queria agradecer muito a vocês a atenção que todos têm dado, dizer que nós, com a segunda aula, encerramos a unidade 1 do nosso livro-texto. Portanto, quem não leu, estou repetindo, hein? Quem não leu, deve ler pelo menos a unidade 1 e já ler a unidade 2, porque a terceira aula do nosso curso sobre Estado, Governo e Mercado será já sobre o século XX e será a nossa terceira aula. Talvez seja interessante, tal qual fizemos lá na primeira aula, pessoal, que vocês, com base no livro-texto, consigam temporalmente localizar autores, isso está muito bem feito no texto, né? Autores e ideias, para que vocês possam acompanhar a evolução e, principalmente, ter claro, num pedacinho, talvez fazer isso numa folha de papel e botar do lado esquerdo quais são as características principais do liberalismo econômico, do outro lado da folha, quais são as características principais da corrente marxista, né? E, com base nisso, estabelecer as diferenças fundamentais entre uma e outra. Se vocês fizerem isso, terão um resumozinho de todo o nosso curso até agora. O resto, obviamente, é história, não é? História do pensamento filosófico, econômico, da produção, produtivo, político, durante esse tempo todo. A gente tentou, e não sei se a gente conseguiu, vocês é que poderão dizer, situar então essas duas correntes, de um lado a liberal, do outro lado a corrente marxista, fazendo sempre um movimento pendular, que é utilizado ao longo de todo o livro do texto, para que vocês possam ir de um lado a outro e ter claro o que é uma coisa e o que é outra. Eu espero que você tenha gostado e tenham então todos aí um bom descanso. Leiam a unidade 1 e leiam a unidade 2, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Até lá, então!